Seja bem-vindo, ouvinte. Essa é a Hora Fantasma. Eu sou Paulo Braga e estamos começando mais um episódio. Tem alguma história macabra para contar? Quer dar sua opinião sobre os nossos episódios? Escreva seu e-mail para contato@horafantasma.com. Bom, é isso, pessoal. Fiquem com o episódio de hoje. Um dia estressante. Pedro chega em casa e quer. Precisa descansar. Até dá uma olhada na geladeira. Procura algo para comer. Mas desiste depois de não encontrar. Cozinhar não é uma alternativa. Não do jeito que ele está. Hora extra no trabalho, discussão com a Camila. E tudo no mesmo dia. Ele só quer que o dia termine. Talvez amanhã as coisas mudem. Talvez ele esteja com mais disposição para reverter os quadros incômodos. Hoje não. Pedro toma um banho quente, deixa a água escorrer pelo corpo, enquanto tenta relaxar de toda a tensão do dia. Respira um pouco mais lentamente. Deixa de pensar nos problemas e deixa os pensamentos ruins se esvaírem. Se enxuga, coloca um pijama e deita para dormir. Normalmente, quando você está com a cabeça cheia de problema, o sono demora a vir. Isso acontece porque ficamos repensando e analisando cada ponto dos problemas e nos preocupando com antecipação. Mas Pedro estava tão cansado fisicamente e mentalmente que sua cabeça, ao contrário dele, não fez hora extra. Bastaram alguns minutos e ele pegou no sono. Mas um punhado deles e ele já sonhava. No sonho, Pedro se encontrava num ambiente meio etéreo, meio volátil. É difícil descrever o que acontece em nossos sonhos, porque eles não têm obrigações nenhuma em respeitar as leis da física como as conhecemos. O ar parecia denso, como se ele respirasse dentro de uma máscara, mas não vestia nenhuma máscara no rosto. Pedro flutuava ao invés de andar, parcialmente controlando seu trajeto, embora sentisse que não tinha o domínio completo de seus movimentos. Se pudesse descrever a atmosfera ao seu redor, Pedro diria que era avermelhada, enevoada e muito densa. Tão densa que parecia que a gravidade tinha duplicado. No entanto, ao invés de pressioná-lo contra o chão, ele flutuava. E flutuando, seguiu por um caminho que não sabia onde ia dar, nem por onde seguir. Ouvia estalos de explosões à distância, mas não eram explosões de armas, de bombas ou nada que conhecesse. Por algum motivo, Pedro olhou para o chão e viu ele se transformar em um negro tão escuro que parecia um abismo infinito. Nesse momento, ele deixou de flutuar e começou a cair, cair, cair. Parecia que cairia para sempre, enquanto sentia a sensação ruim. Embora na hora não notasse, era a mesma sensação com a qual havia chegado em casa, após os seus problemas. Então, sua queda cessou. Ele não lembra bem o que houve entre a queda e o momento em que se percebeu jogado no chão. mas lembra que se encontrava em um outro lugar, completamente diferente. Agora o clima não era denso, pesado, como antes. Mas não sentia leveza ou alívio por causa disso. Achava que talvez isso se desse pelo efeito de um som agudo e incômodo que cismava em martelar em seus ouvidos. Um som sinistro, macabro até. De vermelho, a atmosfera tinha se tornado escura, em tons mórbidos de cinza e roxo. Um roxo bem desbotado. Pedro viu uma mata, com as árvores de copas cheias de flores pretas, que apresentavam um curioso brilho em sua textura. Ele se aproximou das árvores para examinar as folhas, e viu que dentro da mata havia uma clareira. Foi andando pela mata em direção à clareira, mesmo com a sensação de que era a única pessoa que habitava naquele universo. Uma sensação perturbadora. Mas ao chegar à clareira, se deparou em seu centro, iluminado por uma luz que vinha de cima. Olhou ao redor, buscando alguma fonte de explicação para a luz, mas só constatou que havia ficado preso ali. Isso, preso. E a sensação terrível de estar sozinho foi dando lugar à certeza excruciante de estar na presença de outro ser. E de um ser abominável. Pedro vagou na clareira, buscando algum lugar para escapar, se embrenhar na mata e fugir da exposição da luz. Então se aproximou da mata, de onde um enorme ser horrendo de formas indescritíveis saiu, saltando em sua direção. O cérebro de Pedro não teve nem tempo de processar a informação. Seu corpo já havia reagido instintivamente e se contraído. O fato de ter se movido rapidamente o fez despertar e perceber que era um pesadelo. Pedro se levanta e fica sentado na cama. A lua cheia lá fora ilumina a casa pela janela, diminuindo um pouco a escuridão dentro da casa. Ele vai até a cozinha, abre a geladeira, enche um copo d'água e toma. Aos poucos, a sensação de que realmente vivenciou tudo aquilo vai passando. Ele volta pro quarto, deita na cama e dorme, esperando não ter outro pesadelo. Afinal, quem é que tem dois pesadelos em uma noite?
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Hora Fantasma e hoje nós estamos aqui com a fantástica Tabata.
Fantasmagórico Gengar? Talvez será.
Espero que alguém entenda a referência.
Gente, na minha mente faz muito sentido.
Estamos aqui também com o Rodrigo Ribeiro.
Olá, tudo bem?
Ele fez mesmo. E com Cadu Júnior, nosso Caduzitos.
E aí, turma, tudo bem?
Bom, então hoje nós vamos falar sobre pesadelos, nossos sonhos sinistros e sem explicação, de como eles ocorrem e das experiências que nós já tivemos. Então eu queria começar perguntando aqui se todos nós já tivemos pesadelos, se nós temos lembrança deles, porque eu não sei vocês, mas eu costumo não lembrar de nenhum sonho que eu tenho. Em geral, quando eu lembro, é coisa ruim. E aí, depois que eu acordo, eu acabo esquecendo, não lembro muito. Mas alguns ficaram bem marcados, inclusive na minha infância, na minha cabeça, assim. E até influenciaram o meu gosto por algumas coisas, assim, que depois eu fui pesquisar mais e tal. E vocês, como é que é a relação de vocês com isso?
Eu sou exatamente igual a você, eu não consigo lembrar de nenhum sonho. Eu posso ter sonhado ontem, mas eu já não vou conseguir lembrar. Eu tenho a memória
pois
muito
é.
Fraca.
Isso é muito estranho, né, cara? Porque eu tenho uma lembrança de sonhar várias vezes. Eu lembro que eu tava sonhando, mas eu não lembro o contexto, não lembro nada. Eu lembro de lapsos, assim, pequenos.
Só pequenas imagens do sonho.
Exato, e conforme eu fui crescendo, eu tive cada vez menos sonho. Até tava comentando com vocês aqui em off, né? Quando eu era menor, eu tinha pesadelo constantemente, assim. Não lembrava muito direito dos sonhos, em geral era envolvendo o crescimento, né? Dizem que quando você tá em fase de crescimento, você tem muito pesadelo por causa do hormônio do crescimento que ele causa, aqueles sustos repentinos, né? Não sei se já, já passaram por isso, de você tá dormindo e do nada, pum, parece que tá caindo num prédio, de alguma coisa assim.
Sim, sim.
Inclusive, Tabata tá rindo aqui porque a gente já teve uma experiência dessa voltando da faculdade.
Não, foi bizarro, porque, tipo, a gente tava no ônibus e aí Paulo falou assim, ah, eu vou dormir, maior engarrafamento e tal. Aí, tipo, 2 minutos depois, ele deu esse susto de, tipo, como se estivesse caindo, acordou ele, caraca, meu irmão! E aí eu falei, que houve?
Não. Como se estivesse caindo, não. Pra mim era como se estivesse acabando o mundo.
Não. Aí eu falei, que houve, Paulo? Aí ele, não, cara, eu tive um sonho sinistro, assim, assim, assado. Eu falei, Paulo, você tá dormindo, tipo, há 2 minutos.
Dois minutos, é exatamente isso. E isso acontecia direto comigo, assim. E as pessoas acabam associando esse tipo de pesadelo ao crescimento. Em geral, eu não lembrava das coisas que aconteciam.
Seu caso pode ter sido, sei lá, o cansaço, né? Você devia estar cansado, capotou no ônibus e se agitou.
Será que eu tô em fase de crescimento até hoje, então? Porque de vez em quando eu tenho esse sonho ainda.
Ah, cara, você tá com quantos anos?
Eu tenho 18.
Pois é, eu tô falando de uma coisa que eu tinha, sei lá, 24, 25?
Era novo.
Pois é.
Achei que eu tava em fase de crescimento ainda. Obrigado, cara.
Não, então, e uma coisa que eu reparei é que toda vez que eu dormia de barriga pra cima na cama, né, eu acho que é como a maioria das pessoas acaba dormindo, eu tinha pesadelo. E eu passei a dormir ao contrário, virado pra baixo. E resolveu, pra mim funcionou. Fica a dica aí, se você tem muito pesadelo, testa aí.
Eu vou testar o contrário, porque eu só durmo de cabeça pra baixo. Vou testar dormir de barriga pra baixo. Vou testar dormir de barriga pra cima pra ver se eu consigo ter pesadelo.
Tá, entendi.
Meu irmão tava achando já que você dormia que nem um morcego, cara. Eu fiquei preocupado.
Mas eu tenho um amigo, ele já fez, disse que ele já fez o teste. Ele só consegue ter sonho quando ele dorme sem camisa. Se ele dorme sem camisa, ele diz que ele não sonha. Mas se ele dorme sem camisa, ele sonha tranquilo.
E ele já descobriu alguma relação disso? Por quê? Alguma causa?
É porque Sandman não consegue alcançá-lo quando ele está de blusa.
É por aí.
Mas enfim, voltando aí pro tema dos sonhos, vocês já tiveram algum sonho que marcou, assim, a época em que ele aconteceu na sua vida, que vocês conseguiram de alguma forma lembrar até hoje desse sonho?
Sim. Com certeza.
Eu, infelizmente, não.
Então, eu achei que eu não tivesse sonho, porque, na verdade, assim, eu sonho muito, com muitas coisas malucas, mas eu sou muito medrosa, então eu acho que eu tenho um mecanismo de autodefesa que eu esqueço os pesadelos, sabe? Mas acabou que eu lembrei de 3 sonhos que me marcaram muito. E um desses é muito bizarro.
Tá, rapidinho, só pra contextualizar. Tabata é cagona no nível do tipo assim. Teve uma vez que a gente acordou com um estrondo aqui e um clarão. Tá? Até aí a gente foi tentar ver o que que era. Eu olhei pela janela, vi o clarão ainda assim. E olhei pra fora, tinha uns gritos na rua, um pessoal gritando. E começou muita gente a gritar. A gente mora num condomínio fechado, né? Ela começou, ai, esses caras estão entrando aqui, vocês estão dando tiro e estão invadindo, eles vão entrar aqui no condomínio. Paulo, a gente mora aqui no último andar, a gente não tem pra onde correr, pra onde fugir, e o cara já era. E ela começou a ter uma crise de ansiedade, assim, e eu falei, Tauta, calma, vamos ver o que que é. Eu queria ir na janela pra ver o que que era, e ela ficava... Ai, não faz, não foi na janela.
Não, mas tava com barulho de parecer um tiro e a gente não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, então parecia que tava tendo uma briga na rua e depois parecia que era dentro do condomínio.
É, mas ela já elevou pra, tipo assim, tem uma milícia, tem uma quadrilha que tá invadindo, vai entrar aqui nesse bloco, vai vir no último andar desse condomínio que não tem saída e... Vão sequestrar, vão matar a gente, assim. Na verdade, era só uma batida que teve na principal que pegou no poste e estourou o transformador. E os barulhos eram um pouco...
Tava, como sempre, deu uma exagerada.
É, mas isso aí é o que ela faz de melhor, né?
Gente, mas a minha mente funciona em outro patamar.
Como assim, é que a sua mente funciona nos sonhos? Vamos lá, como é que foi o seu pesadelo?
Então, esse pesadelo eu tive quando era bem mais nova, né? Eu morava numa casa com a minha mãe, tinha uma área com terra, né?
E aí, quintalzinho.
É, exatamente. E aí, eu sonhei e eu percebi que é o segundo sonho que eu lembro. Começava assim, né? Eu começava o sonho me vendo dormindo, né? Era como se eu estivesse me olhando o que estava acontecendo de fato na hora. Então, eu ficava muito assustada por causa disso. E aí, eu não sei porquê, eu olhava debaixo da cama e tinha um cara morto. E a gente começou a enterrar pessoas no quintal da nossa casa.
Meu Deus.
E aí, quando eu olhei, tinha um cara morto que a gente ia enterrar no próximo dia, assim, sabe? E eu ficava...
E o cara tava debaixo da sua cama?
Tava debaixo da minha cama, tipo, com a roupinha toda arrumadinha, assim, já amarradinho, pra gente enterrar lá no quintal de casa.
Meu Deus. E você viu esse cara quando você, teoricamente, levantou da sua cama, é isso?
Não, eu nem levantei da minha cama. Tipo, eu abaixei, assim, tipo, pra olhar debaixo da cama. Sim. Quando eu olhei debaixo da cama, ele tava lá, pronto pra ser enterrado. Enfim, eu não lembro muito bem do sonho, mas era uma coisa meio bizarra, assim, e a gente enterrava ele. E aí eu descobri que era isso, que a gente tava enterrando pessoas no nosso quintal.
Ó, eu diria que tem alguma coisa de estranho nessa casa, hein? Já foi enterrado alguém nesse terreno.
Então, exatamente. E aí...
Exatamente o quê?
Não. O que aconteceu? Depois que eu... me dei conta, assim, quando acordei, óbvio. Eu percebi que o meu cérebro fez uma associação, porque a minha cachorrinha, ela era pequenininha e tal, ela tinha morrido. E aí a gente enterrou ela no quintal lá de casa.
Mas, meu Deus!
E aí isso ficou gravado. Gente, a gente...
As pessoas não leem Stephen King, é isso?
A gente não tinha dinheiro pra enterrar ela em outro lugar. A gente nem sabia onde enterrava o cachorro nessa época.
Depois o cachorro volta pra atormentar você e não sabe por quê.
Ah, não, mas o cachorro sempre ficou lá, nunca saiu.
Acabou de me virar fona que tem dois cachorros enterrados aqui no quintal da minha casa, então...
Ah, por isso que você nem falou nada, né, Rodrigo?
Agora que você me imita, claro que eu me toquei.
Ainda bem que na minha casa não tem nenhum animal morto, só pessoas.
Meu Deus! Ô, Juninho.
É brincadeira, gente, descontração.
Que bom, cara.
Sobre expectativa.
Cara. Rodrigão, conta aí pra gente um pesadelo que você já teve.
Sim, eu tive dois pesadelos muito marcantes quando eu era pequeno. Mas assim, o que eu acho que é mais marcante pra mim... O outro também é muito marcante porque envolve uma pessoa muito próxima a mim. Mas esse é uma coisa que me marcou muito. Assim, quando eu era criança, eu sonhava que eu morava numa mansão. A mansão era feita de mármore, só que era um mármore muito negro, um mármore muito escuro.
A Torre Negra, cara. Stephen King é o tema desse episódio, né?
O teto dela, ele era de vidro. Só que, tipo, aí você consegue ver o céu, beleza, só que o céu, ele tava meio roxo. E a casa era, tipo, toda cheia de sombras, né? Até aí tudo bem. Aí, tipo, tinha o salão principal e tinha o segundo andar, que é onde ficavam os quartos.
Uhum.
Que... acho que na quina dessa escada tinha, tipo, dois jaguares pretos também, né, feitos de mármore. E tinha uma estátua de cobra no teto. Eu sonhava que eu não conseguia levantar da cama e eu conseguia sentir isso aqui dormindo. Como se os jaguares estivessem em cima de mim e que tivesse uma cobra me rondando. Essa mesma cobra. E, tipo, eu sempre tive muito medo de cobra. Então isso pra mim foi péssimo. E eu acordei, eu lembro que eu acordei nesse dia no meio da noite e fiquei olhando a casa inteira procurando a cobra, porque eu tava desesperado.
Pô, tu ficou com mais medo da cobra do que dos jaguares?
Não, pô, a cobra é uma coisa que eu sempre tive medo. O jaguar, tranquilo pra mim. Eu era criança.
Tranquilo?
Beleza.
uma cobra não, mas o jaguar tudo bem, pô.
Exatamente. Eu não tinha muito entendimento, porque a cobra era o meu fraco. Aí eu sentia depois a cobra me enrolando.
De você falando de cobra, eu tô lembrando do caso dessa semana aí, da Naja, né? Que bizarro, imagina se fosse com você.
Cara, eu já tinha infartado na hora. Eu vi a cobra e já tinha infartado.
Você falou do jaguares como se eles estivessem em cima de você, sem poder se mexer. Eu lembrei de paralisia do sono, né? E eu acho que Juninho que disse que já aconteceu com ele vezes, né?
Ainda acontece de vez em quando.
Conta aí alguma experiência aí pra gente sobre isso.
A paralisia do sono é uma coisa bizarra. Que teve uma vez que... Uma das vezes, né? Que eu sabia que eu tava quase acordando, mas eu ainda tava ali, né? Bambeando.
Uhum.
Aí eu lembro que eu tentava levantar o braço, e o braço parecia que pesava 100 quilos por aí, assim. E eu lembro que eu escutava alguém me chamando, mas ao mesmo tempo eu não conseguia escutar. Era uma parada muito bizarra. É uma parada muito bizarra. Quem tem paralisia do sono sabe.
Tem gente que tem direto, mas eu tive uma vez só. E o meu foi bem leve, assim. Se tivesse um negócio mais brabo assim, sei lá. Eu sei que eu tava dormindo, naquele sono pesadão, né?
Sim.
E aí acordei. Eu percebi que acordei, né? Você sente que você despertou. Só que, realmente, eu não consegui me mexer. Sabe quando você tá com o braço dormente assim, você acorda e não consegue mexer o braço?
Sim, exatamente Sim. assim.
A sensação era que eu tava todo assim. Uhum. Só que eu conseguia ver muito mal, eu consegui ouvir, mas muito mal, os dois. E não conseguia me mexer. Ou seja, você tá ouvindo ruídos, você tá vendo vultos e não pode se mexer, olha que delícia.
Sim.
Então o que aconteceu foi isso, tipo, eu tava deitado, virado pra baixo, claro, comecei a ouvir como se fosse uma frequência, assim,
uhum.
E aí eu tive uma agonia, porque eu queria me mexer, eu acho que o pior é isso, eu queria me mexer e não conseguia, não podia, e você tentar se mexer e não conseguir, é uma coisa muito, dá muita agonia.
Dá muita agonia.
E tem muita gente que relata isso com visões de vultos e coisas,
sim,
tipo,
sim.
Porque, cara, é muito fácil. Sua visão tá prejudicada, sua audição tá prejudicada, então pra você ver e seu cérebro processar outra coisa é muito fácil, né?
Uhum.
E daí você imagina isso tudo acontecendo e você sem poder se mexer.
Sem poder fazer nada, né?
Exatamente.
Eu lembro que teve uma vez, porque a paralisia do sono eu tenho um tempinho já, né? Desde quando eu era bem mais novo. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive essa sensação, né, de estar acordado, mas eu não conseguia me mexer. Então aí, como eu era bem pequeno, eu chorei muito, porque eu achei que eu ia ficar paralisado, eu não ia conseguir andar. Então, tipo assim, eu fiquei chorando mesmo. E não conseguia me mexer, entendeu?
Que doideira, né? Cara, voltando aqui pros pesadelos, vou contar um que aconteceu comigo. Na verdade, vou contar numa ordem mais ou menos cronológica, porque a doideira vai aumentando. Então, tem um sonho meu que era mais ou menos assim. Eu tava andando na minha rua. É estranho isso, né, cara? Que nos nossos sonhos a gente sabe onde a gente tá. A gente tem... Às vezes não é tudo igual, idêntico, mas você tem a sensação que você conhece aquele lugar. Às vezes até reconhece mesmo. Nesse caso, era a calçada da rua de onde meu pai morava.
Mas eu acho que é isso que faz a coisa ser realmente bizarra, porque ela é verossímil, não é uma coisa, tipo, desligada da realidade.
Eu acho que os sonhos são feitos de fragmentos de memórias nossas, né? São pedaços de memórias que a gente tem e que a gente, como se botasse no cérebro, tipo um liquidificador, batesse e sai um negócio todo fragmentado, misturando tudo que a gente pensa e sem muita ordem, né? E aí o que acontece? Eu tava andando de noite, bem de noite, não sei dizer que horas eram, mas madrugada, não tinha ninguém na rua. A iluminação da rua era bem fraquinha, era um poste a cada, sei lá, 30 metros. Então, entre esse intervalo entre um poste e outro, estava bem escuro. E aí tava eu, minha mãe e meu irmão. Por algum motivo, minha irmã não estava, porque eu tenho mais uma irmã, né? Tava só eu, minha mãe e meu irmão. Eu sou o mais velho, tava atrás e na frente minha mãe e meu irmão. Os dois, um do lado do outro, na calçada. E eles iam andando. Só que eu ficava com muito medo, porque tava muito escuro e a rua tava deserta. A gente devia estar a uns 50 metros do portão da nossa casa. E indo em direção a ela. E aí eu ficava com muito medo, com a sensação que tinha alguém atrás de mim. E aí eu olhava pra trás pra ver. Tipo, medo, sabe? Com certo receio de tirar os olhos deles dois. E eu olhava pra trás. Isso que eu olhava pra trás, não tinha ninguém também, vazio. Eu voltava a olhar pra eles. Quando eu olhava, eles não estavam mais lá. Eles tinham sumido. E eu tava sozinho na rua, na calçada, no meio da madrugada.
Você era criança no sonho?
Sim, era. Eu tinha a mesma idade que eu tinha de verdade, né?
É, mas você não falou, você era criança.
Tinha uma idade de, acho que uns 6, 7 anos. E aí, nisso, eu ficava desesperado, olhava ao redor pra tentar achar de novo e corria pra frente, meio que ainda virando a cabeça. Nisso que eu andava correndo pra frente, eu, pum, caía. Sei lá, pra onde, pro infinito, porque eu não parava de cair.
Ué.
E é nessa hora que a gente acorda, né? Sempre tem esses sonhos que você cai e você morre.
É, quem viu a origem sabe como é que é.
É, exatamente. E é isso que eu sonhei mais de uma vez. Eu tenho um tópico só de sonhos que eu repeti algumas vezes. Esse é um deles. Outro sonho que eu sonhava várias vezes, tinha um sonho que é... Esse aqui eu até gostava. Dá medo, mas eu gostava. Que era um sonho que eu ia andando assim e tal, até que chegava num lugar que era como se fosse... Olha só a associação. Era uma piscina muito grande, que nem a piscina que tinha no colégio que eu estudava. É uma piscina muito grande, piscina olímpica. Só que não ficava no colégio. Olha que doideira. Era a piscina do colégio, mas não ficava no colégio. Não sei como eu chegava lá, mas eu só lembrava dessa parte. Que era eu chegando na piscina, e eu chegava lá na beira da piscina. Tinha uns monstros marinhos, assim, loucuras. Naquela época eu nem conhecia ainda dinossauro, nem plesiosauros e nem monstros marinhos e nada desse tipo. Então, assim, eu devo ter visto em algum lugar, em alguma revista. E aquilo ficou na minha cabeça de um modo que aquilo começou a aparecer nos meus sonhos. Daí eu andava na borda, eles tentavam me pegar. eu olhava pra dentro e via aquele monte de coisa estranha, e eu assim, caraca, tipo, impressionado. É como se você encontrasse com um dragão. Não é uma coisa que você vai contar se não for um jogo. E aí eu ficava, ao mesmo tempo, com medo, porque eles poderiam me matar, né? Eu ficava observando, porque eu ficava encantado com tudo aquilo. Eu sonhei esse sonho, acho que mais umas 2 ou 3 vezes. Quando foi 2012, 2013, tava jogando videogame e tinha um CD que eu botei pra jogar, e o nome do jogo era Sea Monsters. E o jogo era idêntico a essa piscina.
Nossa, tipo assim,
isso, na verdade você controla um desses monstros marinhos e você vai liberando outros. E, cara, eram os mesmos bichos, assim, tudo junto. E eu, caraca, que sinistro. E eu nunca joguei muito esse jogo.
Cara, não, é engraçado. Eu acho que a minha mente não é muito criativa pra sonhos. Porque, assim, os meus sonhos, principalmente bizarros, eles são sempre muito reais, assim. Reais não, mas, assim, eles não são lúdicos, né? Que eu quero dizer. E aí,
são sonhos realistas, né?
É, são sonhos realistas.
Totalmente contrário do meu.
É, pois é. Talvez sejam as coisas que me assustam, né? Porque talvez as coisas mais realistas me assustam mais do que as coisas fantasiosas.
Sim,
pra você.
Sim.
Enfim, teve um sonho que eu tive, eu acho que eu já tive ele mais de uma vez, que era eu dentro da minha casa, e aí eu tava conversando com meu pai, alguma coisa, enfim. E aí, do nada, eu tocava a campainha. Aí tá, eu, tipo, ia abrir a porta, e quando eu abri a porta, era o meu pai. E aí eu olhava pra dentro de casa, tinha o meu pai também. E eu ficava, meu irmão... Quem é meu pai de verdade? E eu começava aquele jogo do tipo, ah, não, filha, eu sou seu pai, e, tipo, me dando algumas explicações. Eu sei que eu acordei bizarramente assustada. Cara, será que tem 2 pais dentro de casa?
Coraline. Mas,
tipo, é, total Coraline.
E tem o um filme do Jordan Peele também, né? O Mais, que também é assim.
Ah, deve, eu não vi ainda.
Deve ser um sonho muito comum, assim, mas é realmente assustador, assim, porque é você, tipo assim, é algo... É, normal, é algo que somente tem como certo, que desbanca, né? Você não sabe mais o que é real ou não.
É, e a gente tá falando aqui, parece até que a gente tá assistindo um filme, mas quando tá acontecendo, não é assim. O sonho, ele parece tão real que a gente tem todas as sensações como se aquilo tivesse acontecendo de verdade, né?
Uhum. É. Não, eu brinquei falando da origem, mas a origem eles usaram muito esse artifício, né? Uhum. Das sensações que a gente tem no sonho, de como aquilo pode parecer real, né?
Sim.
Às vezes a gente engatar num sonho pra outro, né? Então, esse filme até é bem interessante nesse sentido, né? De tentar entender um pouco do mecanismo do sonho, né?
Pra ser dessa vibe meio dark que tá o programa... Eu vou contar um sonho muito aleatório que eu tive, deve ter umas 2 semanas. Eu jogo Minecraft pelo mobile, porque eu tô sem nada pra fazer, então eu falei assim, pô, vou reviver alguma coisa que eu não fazia há muito tempo. Peguei o Minecraft pra jogar. E entrei no Twitter antes de eu dormir. Eu joguei um pouco de Minecraft antes de eu dormir, que eu não tinha nada pra fazer. E entrei no Twitter e eu vi um meme com a música All Star do Smash Mouth. Eu tava dormindo, eu sonhei que eu estava no meu quarto. Tava no meu quarto e eu realmente sentia que eu estava no meu quarto. Porque a arrumação era a mesma, a parede, a cor era tudo a mesma. Uhum. Simplesmente ele entrava, ele derrubava a minha porta, que é uma porta de sanfona. Podia ser aquelas portas de abrir e fechar que faria muito
ele
mais
quem?
Sentido. Mas era uma porta de sanfona, o Zombie Pigman. Minecraft. E simplesmente começava a cantar Somebody once told me this gonna love me. E acabava aí. Eu acordei, eu comecei a rir.
É, inclusive, é tão bizarro que ele pode ser considerado um pesadelo, de fato.
Eu acho que eu ficaria com medo. Cara, teve um sonho que foi um dos primeiros, assim. Assim que eu comecei a ir pra escola, jardim de infância, que hoje em dia nem deve se chamar mais jardim de infância, né? A gente ia a pé, porque era pertinho, relativamente perto. Hoje em dia, com certeza, não iria, porque ninguém faz nada a pé hoje, né? A gente ia a pé, passava por uma pontezinha, atravessava uma rua, seguia pela linha do trem até chegar lá. E aí, eu sonhei que eu tava indo pra escola. Na verdade, como era o meu primeiro ano que eu tava indo pra escola, aquilo deve ter me marcado de alguma forma, e eu sonhei várias vezes com o colégio, né? Porque pra mim era uma experiência nova e diferente, então aquilo me impactava. Não sei se positivamente ou negativamente, mas com certeza marcou a minha consciência, né? E o meu subconsciente também. E aí, eu me imaginava com minha mãe me levando pra escola. No momento que a gente chegava na pontezinha, assim, a gente começava a ouvir um barulho, olhava pra trás e tinha um Tiranossauro Rex correndo atrás da gente. E aí esse tiranossauro vinha andando atrás da gente. Andava, 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 andava. E a gente fugindo. E eu nem sei como, porque ele alcançaria a gente bem fácil. Mas parecia os filmes de terror, né? Que o Jason vem demorando e tal. E as pessoas conseguem fugir até quando o roteiro permite, né? E eu chegava na escola. E a gente se escondia no parquinho e entrava num daqueles brinquedos que eram feitos de ferro, assim, que tinha vários furos, né? Pra você passar. E aí ele não pegava a gente por causa disso. Mas aí o colégio estava vazio, só tinha gente. E o tiranossauro cabia no parquinho. Então, assim, tem coisas bizarras que não fazem sentido. Meus sonhos eram sempre muito surreais, assim. Mas era muito real pra mim. E eu sonhei isso mais de uma vez também. E era sempre o tiranossauro, que quando a gente olhava pra trás, tava perseguindo a gente até a escola.
Você é uma pessoa com muita imaginação, deu pra perceber isso.
Cara, sempre foi.
Escola é clássico, né? Acho que cada um deve ter tido um sonho diferente com escola.
Você já teve sonho com escola, cara?
Já. Com certeza, eu já tive sonho que eu chegava atrasando na escola.
Ah, esses sonhos de nerd
Isso é um pesadelo pra nerd.
Exatamente. Tava vendo Boku no Hero. Boku no Hero, pra quem não sabe, é um anime de super-heróis.
Uhum.
Isso foi numa terça-feira. Na quarta, eu tenho aula de química. E como a gente tá em pandemia, eu tô tendo aula online. Uhum. Então eu tava pensando, poxa, eu vou faltar aula de química. Vou acordar mais tarde amanhã e não vou ver aula de química. Fui dormir. Uhum. Professor de química, eu sonhei que ele era um vilão e que eu estava na sala de aula e eu tinha que lutar contra ele, simplesmente.
E aí, quem venceu?
Eu não sei, o sonho terminou na hora que a luta ia começar.
Tá, mas olha só, você foi pra aula ou não, cara?
Fui, né? Eu fiquei com medo de resolver assistir a aula.
Vai, então.
O quê? Sonho de escola?
Teve algum?
Ah, ele é um pesadelo de adolescente, né?
Sim, fala aí.
Ai, gente, tem muito vergonha de sonho. Mas esse era um sonho que acontecia constantemente. E é o terror dos adolescentes. Eu sonhava que eu ia pra escola, pegava minhas coisas. Quando eu chegava na minha escola, eu começava a perceber que as pessoas estavam me olhando. E aí eu me dava conta que eu tava pelada na escola. E aí era engraçado porque eu não sentia, tipo assim. Não era uma questão de vergonha que eu ficava. Eu ficava sentindo decepção. Tipo assim, eu vou decepcionar a minha família. Eu tô pelada na escola. Eu esqueci de botar roupa. E aí acabava o sonho e eu acordava e via que não tava acontecendo aquilo. Mas era horrível. E eu tinha isso na adolescência constantemente.
Olha, tem uma coisa que aconteceu comigo, que algumas pessoas já me contaram que aconteceu com elas também, de sonhar e esse sonho ter continuações. Mas, na verdade, eu sonhei, o sonho começava comigo encontrando com um cara, e esse cara, ele me falava de uma ambição que ele tinha, de dominar o mundo, e, na verdade, ao longo do sonho, eu descobri que ele era um vampiro. E aí, eu tentava convencer eles que não valia a pena, e que, provavelmente, para dominar o mundo, ele ia ter que matar muita gente, e aquilo me dava um medo. Eu acordava. Teve vezes que eu acordei desse sonho, era 4 horas da madrugada, e eu não conseguia mais dormir. Aí eu levantava, ficava vendo televisão até o dia amanhecer e ficar mais tranquilo. Aí quando o sol aparecia, eu ia dormir. Cara, isso já aconteceu umas 4, 5 vezes. Só com esse sonho foram 3. E aí o sonho tinha as seguintes continuações. No episódio 2 desse filme, que era o meu sonho, ele realmente tinha conseguido dominar o mundo e ele era tipo uma força, assim, uma potência. Tinha transformado várias pessoas em vampiro e ele era uma espécie de um mal encarnado, assim, e tinha dominado o mundo mesmo. E eu me resumia a fugir dele. E ele tomava várias formas estranhas que eu não conseguia identificar, mas teve uma vez que ele perseguia na rua numa forma tipo um cachorro de rua, assim, me perseguindo. E ele era muito rápido e eu fugia dele. Cara, falando assim não faz muito sentido, mas era bizarro, porque parecia real. Eu tava correndo nas ruas que eu conhecia de um negócio que só poderia existir num sonho, sabe? De um vampiro que tava numa forma de animal. Esse foi o segundo episódio. Eu terminava o episódio sobrevivendo. E no último, fechava com chave de ouro, eu sonhava com ele meio que me chamando pra ir até o palácio dele, pra ele dizer que se arrependia. E aí eu aceitava o perdão dele, aceitava, falava que tudo bem.
Bom, mas depois de ele ter dominado o mundo, ele se arrependia.
Sim, se arrependia do mal.
Todo mundo merece uma segunda chance.
Ah, todo mundo já viu Star Wars, né, cara? Você compra a redenção do Darth Vader? Pois é, então, aquilo era pra mim o que ele tava querendo, se redimir de todo o mal que ele tinha feito pra humanidade. Aí eu subia as escadas do palácio, ia, encontrava com ele, aí tinha aquele diálogo, ele falava que se arrependia de todo o mal que ele tinha provocado, que ele queria voltar atrás e ser uma pessoa boa, e eu falava, te perdoo, e abraçava ele. Nisso que ele me abraçava, ele mordia meu pescoço e eu morria.
Isso daria uma ótima série, tá? Já pode escrever.
Netflix, você está perdendo dinheiro.
Poxa, cara, e você acordar na hora que você morre no sonho é uma das experiências mais aterrorizantes que você pode ter num sonho, cara. É sempre a hora que você acorda, é a hora que você morre.
Não, eu acho que bizarro mesmo é quando você tá no sonho, aí o troço tá ficando tenso, e aí tu percebe que você tá num sonho. Aí tu pensa assim, cara, o negócio vai ficar muito sinistro, eu vou ficar com muito medo, eu quero sair do sonho, e você não consegue
não
acordar.
Não consegue, exatamente.
É bizarro isso, cara. Várias vezes aconteceu comigo de tipo... eu sabia que eu ia passar por uma sensação que eu não queria passar e eu não conseguia acordar, era bizarro.
Mas você deu mole, porque isso daí é o que a gente falou, se chama sonho lúcido. Você saber que está sonhando, está no ambiente do sonho e não aproveitar isso. Poxa, você está sonhando, tudo pode acontecer naquele ambiente. Por que, que você não, você quer simplesmente acordar? Aproveita, faça o que você quiser, então... voa, fica invisível, vira um cavalo, sei lá.
É, mas a gente começou o episódio falando que eu sou muito cagona, né? Então, assim, eu queria sair dali o mais rápido possível.
É, faz sentido.
Cara, eu parava no sinal do GTA, eu tenho muito medo de tudo.
Morava no sinal do GTA.
Cara, eu tinha muitos sonhos que começavam comigo acordando. E isso sempre me deixou muito angustiada. Porque eu tava, tipo assim, eu tava dormindo, né? Então, eu começava o sonho acordando, era um troço bizarro.
Parecia que você tava realmente acordando e aquilo realmente tava acontecendo.
É, exatamente. Parecia muito real por causa disso. E aí, eu tava acordando, assim, tava escuro no meu quarto. Tinha uma mesinha no meu quarto com uma luz, assim, baixa. E tinha um quadro do Steve Jobs. Não sei por quê, gente. E aí tinha uma... era aquela foto clássica dele. Tava escrito alguma coisa assim... Are you in? Are you... sei lá, uma parada, uma frasezinha meio de efeito, assim. Aí eu olhava e ficava instigada com aquilo. E eu queria ligar a luz. Quando eu ia ligar a luz, meu irmão... a luz não ligava e eu começava a ficar desesperada. Porque a luz do abajur, onde tava o quadro do Steve Jobs... ela tava ficando fraca, começou a piscar alguma coisa assim, tava muito escuro. E eu comecei a ficar com muito medo, eu tentava ligar a luz, eu não conseguia. Enfim, eu sei que eu acordei no susto, e aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar a luz do meu quarto. Porque eu queria conseguir ligar, né? Mas essas coisas de sonhos muito reais, assim, me deixavam com muito medo. Então, assim, não precisava ter nenhum ser bizarro no sonho. Precisava só ser muito real, que eu ficava com muito medo.
E pior que quando a gente acorda, a sensação ainda fica, né, cara? Demora ainda umas meia hora até você... cara, foi um sonho, sabe? Porque até então parece que foi verdade. Parece que a sensação não vai embora na hora, né?
E eu quero dizer uma coisa, gente. Um fato histórico. Eu acabo de lembrar de um sonho.
Ah, meu irmão!
Ah, e você se encontra nesse podcast, meu irmão?
Foi um sonho que eu tive essa semana. Eu finalmente consegui lembrar isso.
Aí, tipo, eu lembro que no começo do sonho eu já acordo numa casa. Já tô numa casa. Que é tipo uma mansão. Só que não é mansão assombrada, né? É só uma mansão mesmo. Só que nessa casa, logo assim que você entra, tinham duas portas, uma pra esquerda e uma pra direita. E as duas estavam com, tipo, com uma placa, né? Dizendo não entre. Eu lembro que eu ficava na casa, eu morava na casa. Só que tinha uma parada muito bizarra. Porque essa porta que virava pro lado esquerdo era um quarto e a janela ficava aberta. Então, tipo assim, de qualquer forma conseguiria ver o que, que tinha ali dentro. Aí eu lembro que toda vez que eu ia tirar o lixo pra jogar fora, à noite, né? Eu ia tirar o lixo pra jogar fora e a luz desse quarto estava acesa. E na janela tinha um rosto que me seguia. Tipo assim, uma pessoa mesmo, que me seguia com um sorrisinho. Uma mulher que me seguia com um sorrisinho. Aí quando eu saía de frente da janela, ela saía também. Aí quando eu entrava, ela entrava também, com um sorrisinho.
Eu tô arrepiado aqui.
E no meio dessa casa tinha a turma do Scooby-Doo morando lá. Morava lá junto comigo e eu fazia parte da turma do Scooby-Doo.
Pô, cara, se o pessoal do Scooby-Doo tava lá, era pra você se preocupar mesmo.
Sim, e depois, aí no final, quando eu já tava quase acordando, eu descobri que dentro desses dois quartos tinham dois casais. E os dois casais estavam mortos.
Que isso?
Mas não estavam só mortos, eles eram assombrações.
É, então não era Scooby-Doo, que o Scooby-Doo sempre era impostor.
É, mas não, esse eram casais mortos vivos.
Eita, pesado.
Viu? Quando eu consigo lembrar do sonho, o sonho tem que ser especial.
Verdade. Teve um, esse é bem curtinho, mas a sensação ficou durante muito tempo. Não sei se vocês vão lembrar, acho que vocês não eram nascidos nessa época, mas teve uma época que no Fantástico era praticamente hora do espanto. Assim, Fantástico era quase conto de terror, assim. Se ligava, era lobisomem, era ET, era só isso. E teve uma vez que eles estavam noticiando direto o caso do ET de Varginha, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, foi uma das vezes também que eu não dormi por causa do pesadelo. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tenho pesadelo, assim, eu não consigo dormir mais. E às vezes é não dormir mais mesmo, assim, tipo, só dormir depois que o sol já apareceu no céu de novo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar com ET na cabeça, ET. E aí, acabou que eu sonhei que tinha caído um disco voador na garagem do Carrefour. Aquele Carrefour Manilha ali, meu pai morava de frente ali pra ele. E aí, a gente dormia num quartinho que era praticamente na beira da rua ali, da principal, e de frente pro Carrefour. Da janela do meu quarto, eu conseguia ver o Carrefour. Eu imaginei como se eu estivesse olhando dali e eu vi, assim, um clarão, um estrondo muito grande, como se algo tivesse quebrado, caído, explodido. E aí eu olhava pela janela e via um negócio na escuridão piscando verde assim. E eu ficava assim, cara, o que é aquilo e tal? E eu ia me aproximando e tal. E ela ia, só que maluquice, né? Você vê um negócio que aconteceu, um acidente, não tem ninguém na rua de madrugada, e você vai lá ver. Lógico, pois é. E aí eu chegava perto, o ET ia sair assim do escovador. Aí eu tomava um susto e acordava. Eu sonhei com isso também algumas vezes. Eu sonhei uma vez que eu tava no meio de uma floresta, daquelas bem europeias, assim, bem fechada, com aquelas folhas secas, né, meio amarronzadas. E aí eu tava andando de bicicleta na floresta, e eu começava a pegar uns caminhos, assim, e eram umas bifurcações, e parecia que eu tava no meio de um labirinto. Numa das vezes eu virava num lugar e vi uma casa, que era como se fosse uma choupana, assim, uma cabana de, sei lá, meio rústica, assim, né? E aí eu olhava, estranhava aquilo, porque tava saindo fumaça pela chaminé, assim. Então alguém morava lá, só que eu nunca tinha visto aquilo ali. E aí eu fui, deixei a bicicleta embaixo e comecei a subir. Subi até a parte de cima, no topo da cabana, e abri um buraco, assim, né, em cima, na parte de cima. E comecei a olhar lá dentro, e eu vi que era uma bruxa que morava lá dentro. E aí eu fiquei com medo, desci, peguei a bicicleta e fui embora. Comecei a tentar fugir da floresta, e eu não achava o caminho. Todas as vezes eu via e entrava no caminho e saía no outro caminho. Quando eu voltava, dava no mesmo lugar. Acabava voltando pra cabana. E aí, o meu pesadelo era esse. Eu ficava tentando sair da floresta, mas eu voltava pra mesma casa da bruxa e uma hora a bruxa me pegou. Foi a hora que eu acordei. É sempre assim, né? Na hora que você toma um susto, morre, alguém te bate e você acorda.
Isso aí nem foi pesadelo, pô. Isso aí você tá citando o João e Maria.
Que João e Maria? Quer dizer, aí tem, só pra terminar, tem dois que foram um pouquinho mais bizarros, assim, porque foram sonhos que envolviam pessoas da minha família. Sonho com gente da família sempre é mais pesado, né? Um deles foi na época que a minha avó faleceu. Eu era muito próximo da minha avó, né? Eu morei com ela a minha infância praticamente inteira. E aí um dia a gente viajou. Isso de verdade mesmo, não é um sonho, não. A gente viajou na casa de uns colegas, na região dos lagos. E passamos uma semana lá. Foi na época das férias, se não me engano. Quando a gente voltou, a gente tinha recebido a notícia que minha avó tinha falecido. Mas a gente era muito novo, não nem entendia muito bem o que era a morte e tal. Pra mim foi como se a gente tivesse viajado, voltado e ela não tava mais lá. Só que depois disso eu me peguei pensando sobre isso e tal, né? Senti falta dela. E esse sonho aconteceu nas semanas seguintes. Aí eu sonhava que eu tava indo pro colégio, estranhamente não tinha ninguém na rua do colégio. A rua do colégio deserta, ela é assustadora, porque é uma rua muito isolada, né, do colégio que eu estudava. Enquanto eu tava andando pela rua, passava um carro, e aí em cima desse carro tava minha avó. E aí a minha avó me dava tchau. E aí eu ficava assim, cara, é minha avó. E o fato de eu ter reconhecido a minha avó no sonho foi muito bizarro. Porque eu nem havia, tipo, pensado muito nessas coisas, né, no depois que tinha acontecido. Só que aquilo virou uma chave, tipo assim, cara, minha avó partiu. Como se estivesse juntando as coisas no meu sonho, né. E o outro sonho que eu tive em relação à minha família foi com meu pai. Meu pai hoje ele já é falecido, né? Mas na época ele ainda era vivo quando eu tive esse sonho. E aí eu sonhava que eu tava na casa dele. Morei com ele durante um tempo, né? Até o começo da minha adolescência. Nessa época eu já não morava mais com ele, mas o sonho foi na casa dele. E aí tava eu e mais algumas pessoas na cozinha em roda. E aí a gente começava a passar algumas coisas, assim, entre uns e outros. Não sei se a gente tava brincando, se era alguma parte de um ritual, alguma coisa assim. Imagino eu que era eu, né? Porque eu vi em primeira pessoa, mas também não lembro. Porque foi tudo muito rápido nesse sonho. E aí, do nada, começava a sair alguma coisa das nossas bocas e passava de um pro outro, assim, um pro que tava na frente. E começava a cruzar, assim, e girar muito rápido. E aí a visão passou a acompanhar aquilo que saía da boca da pessoa. E indo de uma boca pra outra, assim, e tal. E até que começou tudo a rodar, assim. E aí eu caía no chão e não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer, ficava travado, como se tivesse, sabe, paralisia do sono. Uhum. Só que era realmente dentro do sonho. E aí, do nada, aparecia o meu pai. Só que era o meu pai, sem as pernas e sem os braços. E ele chorava muito. E eu ficava muito mexido com aquilo, começava a chorar também. E abraçava ele, e falava que ia ficar tudo bem. Só que era o meu pai, sem os braços e as pernas. E eu tava desesperado também. E aí, nisso, a emoção subindo, né? Ficando nervoso, preocupado. Tinha acontecido com meu pai, eu também não sabia. Tentando pensar em possibilidades do que poderia ter acontecido depois de tudo aquilo que tinha acontecido, né? Eu tava ali no chão e sem conseguir me mexer. Me sentindo impotente de todas as formas, né? Tanto de não conseguir me mexer e depois de não saber o que fazer em relação ao meu pai ali, né? E aí eu acordei. E aí eu lembro que eu fiquei aquela sensação, cara, meu pai, será que meu pai tá assim, sabe? E aí depois eu descobri que não, tá? Meu pai tava bem, não tinha acontecido nada, mas aquela sensação me acompanhou mesmo depois que eu tinha acordado. Parecia que tinha acontecido alguma coisa com meu pai, eu acordei e ainda chorei, assim, porque parecia que tinha acontecido realmente alguma coisa fisicamente com meu pai. E cara, esses sonhos parecem verdade mesmo. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Esses foram os nossos pesadelos. Durmam sem camisa e de barriga pra cima, de preferência. Se tiver um quadrinho do Steve Jobs, também joga fora pra garantir. Dá uma olhadinha debaixo da cama. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Hora Fantasma. Tchau, tchau, pessoal.
Bye.
Valeu, tchau.